国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
门山区九号人，习近平一度闹的川普 conversam sobre relações bilaterais e cubra do G20.
Presidente chinês parte para visitas à Rússia e à Alemanha e cúpula do G20.
China considera a presença de destroyer americano em ilhas Xixá grave provocação militar.
O presidente chinês Xi Jinping e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,conversaram nesta segunda-feira, 3 de julho, sobre os laços bilaterais e a próxima cúpula do G20. Por telefone, os dois líderes também abordaram a questão da Península Coreana. Durante a conversa, Xi Jinping afirmou que foram alcançados resultados importantes nas relações bilaterais entre a China e os Estados Unidos, desde a reunião de Mar-a-Lago entre os dois chefes de Estado. Xi Jinping mencionou que as relações sino-norte-americanas também foram afetadas por alguns fatores negativos,temas sobre os quais a China já manifestou sua posição aos Estados Unidos. Trump afirmou que o relacionamento entre os Estados Unidos e a China tem um futuro amplo e que os dois países possuem interesses comuns. O presidente norte-americano disse esperar discutir com o líder chinês questões importantes durante a próxima cúpula do G20 a ser realizada na Alemanha.
O presidente chinês Xi Jinping partiu na manhã desta segunda-feira de Pequim para fazer visitas de Estado à Rússia e à Alemanha e participar da 12ª cúpula do G20 em Hamburgo, Alemanha. Xi Jinping foi convidado pelo presidente russo Vladimir Putin, pelo presidente alemão Frank Steinmeier e pela chanceler alemã Angela Merkel.
O presidente chinês Xi Jinping chegou na tarde do dia 13 em voo especial Moscou, capital da Rússia, iniciando sua visita oficial ao país. O presidente chinês Xi Jinping reiterou que as relações entre a China e a Rússia estão no melhor momento da história, afirmando que os dois países são parceiros estratégicos mais confiáveis um para o outro. Afirmou durante uma entrevista com a mídia russa antes de sua visita de Estado ao país. Os dois países construíram uma confiança política e estratégica de alto nível,observando que os dois países resolveram completamente suas questões de fronteira deixadas pela história, transformando a linha de fronteira de 4,3 mil quilômetros em um vínculo de amizade entre os dois povos. A China e a Rússia também estabeleceram mecanismos saudáveis tanto para comunicação de alto nível como para a cooperação de várias áreas, acrescentou.
O presidente chinês Xi Jinping enviou hoje uma mensagem para a 29ª Cimeira da União Africana, realizada em Addis Abeba, capital da Etiópia, para expressar congratulações aos países e povos africanos. Xi Jinping afirmou que a União Africana é uma bandeira de unidade e autoaperfeiçoamento da África.A entidade tem promovido ativamente o processo de integração do continente e estimula os países africanos a chegarem a um consenso nos importantes assuntos internacionais e regionais. Xi Jinping enfatizou que os resultados do Fórum de Cooperação China-África em Johannesburgo favorecem o desenvolvimento socioeconômico do continente africano. A parte chinesa continuará alavancando 10 planos de cooperação com a África e o acoplamento entre a construção do Cinturão e Roda e a Agenda 2063 da União Africana.A comissária da União Africana para os assuntos de infraestrutura e de energia, Amani Abouzeid, afirmou ontem que a África tem expectativa de fortalecer as cooperações com a China no setor de infraestrutura, ressaltando que a China tem investido maciçamente nesse setor no continente africano.
O porta-voz da chancelaria chinesa, Lu Kang,afirmou ontem que a entrada do destroyer norte-americano USS Staten nas águas das ilhas Xixá sem autorização constitui uma grave provocação política e militar. Lu Kang disse que o destroyer norte-americano foi expulso por navios de guerra e caças chineses. Ele disse que as ilhas Xixá pertencem à China desde a antiguidade e as leis chinesas têm estipulações sobre a entrada dos navios estrangeiros em suas águas. O porta-voz do Ministério da Defesa Nacional da China, Wu Tian, comentou nesta segunda-feira o episódio e qualificou a ação norte-americana como uma provocação, além de altamente ilegal. Ele disse que as Forças Armadas da China vão reforçar a capacidade de defesa em todos os aspectos e intensificar a patrulha marítima e aérea conforme o grau de ameaça.
A reunião anual 2017 da Universidade em Rede do BRICS foi realizada ontem em Zhengzhou, província de Henan, região central da China. Participaram do evento oficiais da educação dos países do BRICS, assim como centenas de especialistas vindos de 22 instituições de ensino superior. Sob o tema Cooperação Pragmática e Educação Internacionalizada, os participantes dialogam sobre a cooperação e o desenvolvimento sustentável entre as instituições membros da Universidade Enred. Segundo a vice-diretora do Departamento de Cooperação Internacional e Intercâmbios do Ministério da Educação da China, Wang Hui, o ensino superior do BRICS possui a mesma orientação de valor. Todos consideram o ensino superior uma via eficiente para a formação de talentos de alto nível e para o desenvolvimento sustentável. Todos possuem como objetivo principal da reforma da educação a construção de universidades da primeira classe, se esforçando para elevar de forma integral a qualidade da educação. De acordo com ela, esta reunião trará inspirações e expectativas positivas para o desenvolvimento do ensino superior nos países do BRICS.
O novo Banco de Desenvolvimento do BRICS anunciou ontem sua estratégia geral para os próximos 5 anos. Segundo estimativas, 2/3 de seus empréstimos serão destinados à infraestrutura de desenvolvimento sustentável. Com foco estratégico nessa área, o BRICS irá priorizar setores como energia limpa, irrigação e fonte de água limpa. As infraestruturas correlatas irão impulsionar o crescimento econômico e o emprego, além de promover o equilíbrio econômico nas economias emergentes, segundo a estratégia do banco. O novo Banco de Desenvolvimento, com seu primeiro centro regional em Joanesburgo, na África do Sul, e o segundo previsto para ser instalado no Brasil, está se preparando para a adesão de novos membros, enquanto planeja abrir outras filiais pelo mundo.
Mais de 50 especialistas europeus e chineses participaram ontem em Amsterdã, Holanda, do Seminário sobre Direitos Humanos China-Europa 2017. Os participantes discutiram principalmente a proteção dos direitos dos portadores de deficiência. A vice-diretora do Departamento de Propaganda do Partido Comunista da China, Cui Yuying, que também é vice-diretora do Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado da China, afirmou no seu discurso na cerimônia de abertura que a China não somente iniciou a construção da comunidade de destino da humanidade, como também é o promotor e praticante desse conceito. Segundo ela, o partido e o governo sempre dão muita importância ao respeito e proteção dos direitos humanos, assim como persistem no caminho do desenvolvimento, priorizando sempre os direitos da população.
Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Bahrein declararam nesta segunda-feira que o prazo para a resposta do Catar às exigências das 4 nações árabes será prorrogado em 48 horas. As 4 nações anunciaram no dia 5 de junho a suspensão de relações diplomáticas com o Catar e a imposição de sanções contra o país. Eles acusam o Catar de apoiar o terrorismo e intervir em assuntos internos de estados soberanos. No dia 23 de junho, o grupo entregou uma lista de 3 exigências ao Catar através do emir do Kuwait, como pré-condição para resolver a crise diplomática, exigindo a resposta do Catar em 10 dias. Constam entre as 13 solicitações a retirada dos diplomatas catarianos do Irã, o fim de todas as cooperações militares com o Irã e o fechamento da rede Al Jazeera e de todos os seus canais. Também integram a lista o encerramento de todos os vínculos com organizações terroristas, como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, e a extradição de terroristas vindos das 4 nações árabes.
O CRIPOR oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma seção de vídeo.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O presidente da China, Xi Jinping, partiu nesta segunda-feira de Pequim rumo a Moscou. Será o início das visitas de Estado à Rússia e à Alemanha, além de participar da cúpula do G20 em Hamburgo, Alemanha. Especialistas chineses consideram que a viagem de Xi Jinping tem um importante significado para o aprofundamento das relações sino-russas, sino-alemãs e sino-europeias. Será relevante para a promoção da governança econômica global e para a base e o desenvolvimento do mundo, tendo em vista que a Rússia é um importante parceiro de coordenação estratégica da China. A Alemanha é um país núcleo da União Europeia e um parceiro estratégico global da China. E a China é um participante de grande importância da cúpula em Hamburgo. Após os encontros em maio e junho, o presidente chinês Xi Jinping vai reunir-se mais uma vez nesta visita com o presidente russo Vladimir Putin. A especialista do Instituto de Estudos Internacionais da China, Chen Yurong, comentou:
o presidente Xi Jinping e o presidente Putin se reúnem pelo menos 5 vezes a cada ano, além de encontros multilaterais. Este tipo de encontro entre chefes de Estado constitui exatamente um símbolo do estreitamento das relações bilaterais, dando impulso ao desenvolvimento do relacionamento.
Depois de viagem de 2 dias na Rússia, o presidente Xi Jinping vai visitar a Alemanha e reunir-se com os líderes alemães. O especialista do Instituto de Estudos Internacionais da China, Yuan Zhongzhe, disse:
agora a Europa está entrando num período crucial, pois enfrenta crises múltiplas como dívida, segurança, refugiados e terrorismo. Sob esse contexto, a Alemanha espera reforçar a cooperação com a China. Além disso, perante o ajuste de políticas internas e externas do novo governo dos Estados Unidos, é necessário o fortalecimento das negociações estratégicas para as relações sino-alemãs.
Após a visita à Alemanha, Xi Jinping vai liderar a delegação chinesa para participar da cúpula do G20 em Hamburgo, que visa promover a cooperação internacional do grupo. Como um importante participante do evento, a China espera que a cúpula possa obter resultados positivos em aspectos como reforma estrutural, economia digital e emprego. O especialista Yuan Zhongzhe comentou:
a economia mundial enfrenta desafios sem melhorias radicais das incertezas. O grande ajuste das políticas externas do novo governo dos Estados Unidos constitui também um desafio para a cúpula do G20. Por causa disso, o tema principal e importantes itens a serem discutidos na cúpula de Hamburgo têm ligações com os da última cúpula, refletindo alguns consensos já alcançados em Hangzhou. Além disso, diante da nova situação, essa cúpula em Hamburgo salienta o crescimento sustentável que exige a cooperação de políticas macroeconômicas dos principais blocos econômicos, com o objetivo de dar impulso à economia mundial.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá pessoal, você está ouvindo mais uma edição do Panorama Econômico. Eu sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. Hoje teremos a entrevista com Marcos Degault, secretário especial adjunto de Assuntos Estratégicos da Presidência da República Federativa do Brasil.
A entrevista foi feita pelo meu colega Luiz Zhao, no Fórum dos Partidos, Think Tanks e Organizações Sociais do BRICS, realizado em junho em Fuzhou, capital da província de Fujian, sudeste da China. Vamos ouvir.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Então, eu estou com muito prazer que eu posso entrevistar o senhor Marcos de Gauche, secretário especial adjunto para os assuntos estratégicos da Presidência da República do Brasil. Marcos, é a primeira vez que você visita Fuzhou?
É a primeira vez que eu visito a China e eu espero que não seja a última. Estou encantado com o seu país.
Uhum. Qual é a impressão nos últimos dias sobre a cidade e sobre o país?
É tudo muito impressionante. É tudo muito impressionante, tudo muito organizado, tudo muito limpo, as pessoas muito respeitosas e o que me causa mais alegria é ver que tudo parece funcionar muito bem aqui.
Nos últimos anos, nas últimas décadas, né, especialmente no novo século, as relações sino-brasileiras avançaram muito, especialmente no aspecto econômico e comercial. Como o senhor avalia esse grande sucesso?
Eu avalio de uma forma muito positiva. Como você bem mencionou, nós temos incrementado as nossas relações, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista comercial. Mas eu acho que o relacionamento entre dois países com o peso político, peso econômico e a responsabilidade social que esses países têm deve ir muito além do aspecto comercial e econômico. Eu acho que nós precisamos nos engajar mais ativamente em uma série de iniciativas que vão beneficiar concretamente as nossas populações. Eu acho que o Brasil tem muito a aprender com a China em termos de realizar ajustes de competitividade, ajustes de produtividade, em termos de promover saltos tecnológicos. Por outro lado, o Brasil tem uma capacidade na área médica e farmacêutica bastante elevada e o Brasil poderia, de alguma forma, trabalhar para beneficiar a China nesse sentido. Ou seja, é uma cooperação ganha-ganha realmente. E os grandes beneficiados com isso seriam os nossos dois países.
Bom, além das relações bilaterais, o Brasil e a China têm cada vez mais coordenações na arena internacional, por exemplo, no G20, no grupo G20, exatamente no BRICS também. Como o senhor avalia essa cooperação entre os dois grandes países em desenvolvimento e qual o significado para outros países emergentes?
Da mesma forma, eu avalio de uma forma positiva, mas também ainda acreditando que a gente precisa desenvolver mais esse potencial. Brasil e China são dois, como já foi descrito por um estudioso norte-americano, dois monster countries, dois países que têm a capacidade de moldar o andamento das relações internacionais. Claro, nós temos coordenado nossas posições em um número de questões bastante importantes, sem desconsiderar as nossas particularidades, sem desconsiderar os objetivos individuais de cada um. Mas nós temos sido capazes de forjar uma agenda comum, uma agenda compartilhada que atenda aos nossos dois interesses. Então, o que nós precisamos agora é ir além das questões comerciais, além das questões econômicas, nos engajar naquelas questões de âmbito mais cultural, de âmbito de inovação, de produtividade e também de coordenar mais posições na esfera internacional, posições que fortaleçam as aspirações do Brasil no cenário internacional, posições que fortaleçam as aspirações da China, por exemplo. Como todos sabem, o Brasil é candidato a uma vaga permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, se isso porventura vier a se realizar. E nós, até em vista dessa nossa parceria, dessa nossa tradicional receptividade às aspirações chinesas, em vista da grande comunidade chinesa que nós temos no Brasil, nós esperamos poder contar com o apoio da China para essa reforma.
Essa ideia BRICS inicialmente foi lançada como uma ideia econômica apenas, né? Foi por volta de 2001, 2002, assim, por um economista norte-americano. Mas depois, em 2008, 2009, se tornou um verdadeiro político, bloco político. E atualmente tem uma relação muito estreita. Os líderes dos cinco países reúnem-se quase todos os anos. Como você avalia esse processo, o processo de desenvolvimento do BRICS?
Como você bem disse, a ideia original dos BRICS surgiu em 2001, por meio do economista-chefe do banco JP Morgan, Dean O'Neill, que disse que, conjuntamente, Brasil, Rússia ainda, Índia e China, a África do Sul ainda não estava envolvida, não havia sido considerado, esses países formariam o pilar do modelo de crescimento mundial nos próximos 50 anos. Essa avaliação foi feita tendo em consideração apenas questões puramente econômicas. Eram, na época, os países que tinham um crescimento, digamos assim, mais pujante. Essa definição não levava em consideração nenhum aspecto político, nenhum aspecto cultural. Ela era puramente pautada pelo crescimento desses países. Mas esses países claramente perceberam o potencial que essa ideia carregava em si, de formar uma associação ou uma plataforma para a cooperação. E é isso que o BRICS é hoje. O BRICS não é um bloco, não é uma aliança, não é um processo de integração. O BRICS é um mecanismo de cooperação e tem agido como tal. É até por isso que o BRICS não pode oferecer mais do que tem. O BRICS não é uma zona de livre comércio, não é uma união aduaneira, é uma plataforma para cooperação. Ou seja, por meio dessa plataforma de cooperação, buscam-se identificar projetos que atendam aos interesses comuns desses países. E é por meio desses interesses comuns que nós podemos agir para beneficiar as populações de cada um desses países e as populações dos países em desenvolvimento, porque muitas das questões que afligem esses países encontram um eco nos países em desenvolvimento. Então eu acho que nós precisamos aprofundar esse mecanismo. Eu acho que nós precisamos encontrar meios para superar divergências que ainda existem. Claro, é uma plataforma para cooperação, então as divergências precisam ser debatidas, negociadas e, quando for o caso, se for o caso, superadas.
E como você acabou de dizer que é uma plataforma dos países emergentes, e nesse fórum, por exemplo, está realizando, além dos representantes dos cinco países membros, foram convidados também participantes de outros países em desenvolvimento, como Argentina, Camboja, Egípcia, etc. Parece que vai formar um mecanismo que se chama BRICS+, né? Como você avalia esse fenômeno?
Veja bem, já existe uma iniciativa no âmbito dos BRICS chamada de BRICS Outreach, que é a capacidade de cada vez mais aglutinar países like-minded, países que pensam da mesma forma, que têm ideias semelhantes sobre as realidades internacionais, sobre como superar os problemas do cenário internacional. Então, essa iniciativa busca atrair, captar países que pensam da mesma forma, que têm os mesmos problemas e que querem encontrar soluções para esses problemas. E esse BRICS+, ele não significa que mais países serão incluídos nos BRICS, mas que vão ser descobertos novos mecanismos para beneficiar outros países, ou seja, como esses países podem contribuir também de uma forma decisiva para endereçar questões que serão importantes para toda a comunidade mundial, relativo à governança, à saúde, a investimentos. Eu acho que isso é uma coisa fantástica, porque isso nada mais é do que uma revisão do atual modelo de governança mundial. Ou seja, os países do BRIC, os países que fazem parte desse BRICS ampliado, eles não querem revirar a ordem internacional do avesso. Eles simplesmente querem que a atual ordem internacional considere suas necessidades e implemente propostas muito claras para atender às necessidades desses seus países. Ou seja, eles querem melhores assentos nessa mesa da governança global.
Em 2015, entrou em funcionamento o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. Esse novo banco é um mecanismo multilateral, financeiro, né? Um financiamento multilateral, mas formado por países em desenvolvimento, diferentemente a FMI ou Banco Mundial, né? Como você avalia esse mecanismo?
É uma realização concreta. É a prova de que os BRICS são capazes de produzir ações concretas para solucionar problemas concretos. Então é uma iniciativa que é muito bem-vinda. Nós temos aí uma instituição que não é exatamente de caráter regional, mas que tem, sim, um âmbito global, que tem um capital subscrito, um capital integralizado, um capital operacional, que já aprovou 7 projetos, que totalizam quase 2 bilhões de dólares, que está avaliando diversos projetos, que vai procurar, pouco a pouco, aumentar o seu capital, para que possa não só estudar mais projetos, mas financiar mais projetos dos países do grupo do BRICS, bem como de outros países que venham a se habilitar a atender os requisitos de financiamento verde, né, que são projetos sustentáveis, que levem em consideração a necessidade de preservação do meio ambiente. Então é uma iniciativa que precisa ser aprofundada e precisa, se possível, até ser replicada para atender as necessidades do mundo em desenvolvimento.
Só para terminar, como o Brasil é um importante parceiro, um importante país amistoso da China, então os chineses também estão atentos ou estão preocupados com a atual situação no Brasil, que economicamente e politicamente, não quero dizer está com crise, mas está com muitos problemas. Qual é a sua proposta para o Brasil sair das atuais dificuldades?
Realmente o Brasil tem enfrentado alguns problemas econômicos nos últimos anos e também certa instabilidade política. Mas o fato de que economicamente nós já devemos registrar um crescimento esse ano, embora reduzido, mas também registrar crescimento no ano que vem, é um indicativo de que nós estamos próximos de retomar a normalidade econômica e de enveredar por um caminho de crescimento sustentado, o que de fato é necessário para que a gente possa alcançar as nossas aspirações. Do ponto de vista político, essa instabilidade também perpassou os últimos anos, está presente ainda agora no atual governo, mas as decisões tomadas nos últimos dias no âmbito judiciário demonstram que o governo tem um caminho de permanência, tem um projeto de país, e a prova disso é que o atual governo vem conseguindo aprovar no Parlamento Nacional propostas muito importantes para a modernização do país, para fazer com que o país realmente tenha um arcabouço legal, administrativo, institucional, adequado às suas necessidades. E isso é uma demonstração de força. Um governo fragilizado não conseguiria fazer isso. Deveremos ainda enfrentar alguma turbulência institucional, mas eu tenho confiança e fé de que o país vai encontrar uma solução nas próximas semanas, nos próximos meses, mas sempre preservando a estabilidade democrática, sempre preservando os investimentos, e uma prova de preservação dos investimentos e essa retomada da atividade econômica, da manutenção dos nossos compromissos internacionais, sejam políticos, sejam econômicos. Então, existe uma instabilidade política, mas existe uma absoluta normalidade institucional e democrática.
Então, muito obrigado ao senhor Marcos Tegaldi, que pode receber a nossa entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, de apresentar alguns cenários possíveis, de promover o maior conhecimento do nosso cenário político-econômico, e fico inteiramente à disposição.
Você ouviu a entrevista com Marcos Tegaldi, secretário especial adjunto de Assuntos Estratégicos da Presidência do Brasil. O panorama econômico de hoje fica por aqui. Eu sou Flor Bela Guo. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima semana. Tchau.
Gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com vocês, neste bloco, as informações sobre o patrimônio cultural gastronômico da China e de outros lugares do mundo. Está comigo no estúdio a nossa amiga brasileira, Fernanda Vanderland. Olá, Fernanda.
Olá, Rosana. Olá, amigo do programa Gastronomia. Que bom poder estar aqui com vocês mais uma vez, podendo aprender muito sobre a culinária chinesa e também de diversos países do mundo, de uma forma que, digamos, saborosa. E, Rosana, o que nós preparamos hoje? Conta para os nossos ouvintes.
E hoje vamos falar sobre o mel, um alimento que faz muito bem à saúde. O mel é encontrado geralmente em estado líquido, viscoso e açucarado. É um produto natural obtido a partir do néctar das flores e de excreções da abelha. O mel contém proteínas e diversos sais minerais e vitaminas essenciais à saúde. Além do alto valor energético, também possui propriedades medicinais, sendo um alimento reconhecido pela ação antibacteriana.
Cientistas não sabem exatamente há quanto tempo o mel existe, mas relatos indicam que há 5 milênios antes do nascimento de Cristo, os ancestrais já se deliciavam com o alimento produzido pelas abelhas. Os egípcios utilizavam o mel tanto para adoçar bebidas e alimentos, quanto para embalsamar suas múmias. Os gregos também viam o mel como um alimento e um poderoso medicamento. À medida que o cristianismo foi se expandindo, as colmeias foram se multiplicando, pois o mel era utilizado para a produção de velas. Por volta de 1600, o uso de mel como adoçante entrou em declínio devido ao surgimento do açúcar de cana.
O mel é um tipo de açúcar produzido pelas abelhas a partir do néctar retirado das flores. Esse néctar é armazenado pelas abelhas em seus respectivos aparelhos digestivos, onde irá sofrer uma série de reações químicas pela ação de algumas enzimas.
Após ser decomposto em 2 tipos de açúcares mais simples, a glicose e a frutose, o néctar misturado às enzimas é regurgitado pelas abelhas nos favos da colmeia. Uma vez na estrutura, o mel começa a desidratar e a se concentrar, convertendo-se no alimento que conhecemos como mel puro de abelha. Caso não seja retirado da colmeia, o mel vai se acumulando para servir de alimento para as próprias abelhas. Cada uma delas produz, em média, 5 gramas de mel por ano.
O mel é visto como alimento medicinal pelas principais medicinas tradicionais do mundo, como a medicina tradicional chinesa e a milenar medicina indiana. Para os chineses, o mel é um alimento de natureza neutra, que pode ser consumido por todas as pessoas para tonificar os órgãos, como o pulmão e o estômago.
Também no Ocidente, o mel é utilizado para curar úlceras estomacais, prevenir e tratar problemas respiratórios, cicatrizar feridas e queimaduras e ainda fortalecer o sistema imunológico. O mel também serve como uma alternativa mais nutritiva ao açúcar e aos adoçantes. Estes últimos não são exatamente naturais e o excesso de produtos químicos torna seu uso desaconselhável a longo prazo. Já o mel pode ser utilizado sem trazer riscos à saúde.
Para potencializar a perda de peso, experimente combinar o mel com canela em pó. O condimento é um dos melhores alimentos termogênicos para você adicionar à sua dieta de emagrecimento. Misture meia colher de chá de canela a uma xícara de água fervente. Deixe esfriar e acrescente uma colher de mel. Tome ao acordar, entre as principais refeições do dia ou antes de fazer exercícios aeróbicos.
Outra combinação eficiente, para quem está de olho na balança, como eu, por exemplo, é a do mel com limão. Tomar uma xícara de água morna com meio limão espremido e meia colher de mel logo ao acordar, restabelece os níveis de glicose e desperta o metabolismo. Para tratar ferimentos com mel, basta aplicar de 15 a 30 ml do produto em uma gaze e então passar diretamente sobre a área lesionada, né, sobre a ferida. Se optar por utilizar o mel diretamente sobre a pele, faça uma reaplicação a cada 12 a 24 horas. Já a gaze pode permanecer por 24 a 48 horas, no local com mel.
E a seguir vamos conhecer alguns tipos de mel. O mel de agácia é um mel de cor clara e tem um sabor doce e floral suave. Você poderá utilizá-lo gastronomicamente ou como remédio natural para tratar resfriado e cansaço.
O mel de eucalipto tem cor e sabor muito variável, mas tende a ser um mel com sabor forte. Você pode utilizar especialmente em tratamentos de doenças respiratórias e de garganta. O mel de mil flores é extraído a partir do néctar de diferentes flores. É antibacteriano e antisséptico e pode servir para tratar catarros, gripes e resfriados.
O mel de laranjeira tem cor típica de âmbar e possui um sabor e aroma suave e refrescante. É obtida das flores do limoeiro, laranjeira e tangerineira. Se caracteriza por seu efeito sedante, é especial para tratar todo tipo de transtornos e de origem nervosa. Além disso, vai ser de grande ajuda para acalmar os sintomas de resfriados, catarros e bronquites.
O mel de alecrim é extraído das flores de alecrim. Sendo um mel de aroma e sabor delicioso, possui efeitos saudáveis sobre o fígado e pode tonificar todo o organismo. Ele é muito útil para tratamentos de nervosismo, asma e tosse. O mel de alfazema tem um sabor agradável e um aroma suave também. Tem muitos benefícios, já que é muito utilizado para aliviar resfriados, dor de dente, febres, irritações na pele e queimaduras. Seu poder refrescante pode ajudar a diminuir a sensação de mal-estar depois de refeições pesadas.
O mel de tília tem efeito expectorante e sedante. Aliviará os sintomas da gripe e de resfriados. O mel de tomilho é de aroma delicado e de sabor agradável, usado em tratamentos para irritações, feridas e rachaduras nas mãos e rosto. O mel de orégano tem aroma e sabor amargo. É um tipo de mel muito utilizado para tratamentos da asma, bronquite e catarros. A combinação entre o mel e o leite pode ser ótima para melhorar a qualidade do sono, principalmente para quem tem mais dificuldades de desligar o cérebro antes de dormir. A temperatura morna do leite é reconfortante, ajudando o corpo a relaxar. A mistura do mel e frutas também é uma boa opção para antes da prática de exercícios físicos. Isso porque ambos são fontes de carboidratos, principal nutriente que proverá a energia para a melhor execução da atividade.
A quantidade diária de mel a ser consumida pode variar entre uma colher de chá, cerca de 10 gramas, a uma colher de sopa, aproximadamente 25 gramas. É importante ressaltar que este alimento deve ser inserido em uma dieta saudável. Em seguida, vamos conhecer os benefícios do mel para a saúde. O mel fornece cerca de 300 calorias por 100 gramas de seu consumo. Além disso, o mel é uma fonte de frutose, glucose e sacarose, e também fornece vitaminas e alguns minerais como o cálcio, magnésio, potássio e fósforo.
O mel é conhecido por fornecer energia instantânea, pois contém alto teor de glicose. Isso ajuda a manter os minerais no organismo. A glicose no mel é absorvida muito rapidamente pelo corpo, enquanto a frutose é absorvida lentamente, fornecendo energia sustentada. Pela mesma razão, o mel é recomendado para todos os atletas, pois ajuda a melhorar o tempo de recuperação.
Além de todos esses benefícios, o mel também faz maravilhas para a pele, pois ele age como um hidratante natural, o que ajuda na prevenção de pele seca. O mel tem propriedades antibacterianas e antifungos, mantendo assim as espinhas bem longe. Além disso, o mel é benéfico para as marcas do corpo, por exemplo, cicatrizes, queimaduras, cortes. E o mel reduz essas cicatrizes, essas marcas, através de aplicações, uma vez que contém peróxido de hidrogênio, o que diminui significativamente os pigmentos e as marcas da pele.
Como já falamos, o mel é um ótimo substituto do açúcar. É um ingrediente natural, oferece menos calorias e é mais doce. A presença de vários aminoácidos e minerais no mel ajuda no metabolismo, reduzindo assim as probabilidades de ganho de peso. O mel tem um índice glicêmico bem alto e a glucose é lenta e gradualmente absorvida no corpo. A ingestão de mel com água morna e limão pela manhã ajuda a desencadear o metabolismo. Portanto, irá melhorar a queimada de gordura.
O mel é muito rico em antioxidantes, o que torna realmente um poderoso combatente contra o câncer. Os antioxidantes podem reduzir o metabolismo das células cancerígenas do corpo, reduzindo assim a probabilidade de ocorrência de câncer. A presença de polifenóis antioxidantes no mel ajuda a proteger as células contra os radicais livres. Estudos têm demonstrado que a combinação de canela e mel auxilia na prevenção do câncer.
O mel tem propriedades antimicrobianas. O consumo de mel durante uma infecção de garganta pode ser realmente útil, pois reduz a inflamação de garganta. Além disso, o mel, juntamente com limão e água, mostrou-se ser benefício contra a dor de garganta, pois o mel ajuda na inibição da desgranulação de mastócitos e, assim, reduzir a várias reações alérgicas.
O mel é uma excelente fonte de antioxidante e flavonoides. Ele reduz a taxa de oxidação do colesterol LDL. O antioxidante ajuda na redução da formação de placas nas artérias. Também são úteis na redução de proteína C reativa que causam problemas cardíacos.
A seguir, vamos aprender duas receitas com mel. A primeira é o bolo de mel. Anote primeiro os ingredientes da receita. São uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de canela em pó, uma colher de sobremesa de cravo da Índia moído, uma colher de sopa de café instantâneo, uma xícara de chá de mel, 3 xícaras de chá de farinha de trigo peneirado, 2 colheres de sopa de fermento em pó peneirado, 2 colheres de sopa de bicarbonato peneirado e 250 gramas de chocolate mel amargo hidrogenado para a cobertura.
O modo do preparo é o seguinte. Numa tigela, misture o leite condensado, canela em pó, café instantâneo e mel. Acrescente 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de fermento em pó e 2 colheres de sopa de bicarbonato, já peneirados. Misture todos esses ingredientes com o auxílio de um batedor de arame, né, ou uma colher de pau. Numa forma de 34 centímetros mais ou menos, despeje essa massa e leve para um forno pré-aquecido a 180 graus, por 40 minutos mais ou menos. Retire do forno, deixe esfriar e cubra com 250 gramas de chocolate meio amargo hidrogenado. Está pronto, bom apetite! Vale lembrar que a farinha você também pode substituir por farinha de amêndoa ou farinha de aveia, farinha de arroz, para que a receita fique um pouco mais saudável.
A segunda receita é o salmão assado ao molho de mostarda e mel. Os ingredientes são o azeite de oliva, 600 gramas de salmão, uma pitada de sal de mesa, uma pitada de pimenta do reino preta moída, 1/4 de xícara de mostarda, 2 colheres de sopa de mel, 1 colher de sopa de água, 1 colher de sopa de vinagre de vinho branco, 1/4 de colher de chá de mostarda em pó, 1/4 de colher de chá de alho em pó e 2 colheres de chá de endro fresco picado.
Anote o modo de preparo. Pré-aqueça o forno a 200 graus, cubra uma assadeira com óleo de oliva ou azeite, tempere os dois lados do filé do salmão com sal e pimenta e arrume na assadeira. Em uma tigela pequena, misture a mostarda Dijon, se não for Dijon também pode ser qualquer outra mostarda, o mel, a água, o vinagre, o alho em pó. Retire 2 colheres de sopa da mistura e espalhe sobre os filés de salmão. Misture o endro com o restante da mistura de mostarda e reserve. Leve os filés ao forno e asse até que estejam firmes ao toque com um garfo, aproximadamente 15 minutos. Retire do forno. Para servir, arrume 4 pratos, 1 filé de salmão para cada prato e cubra com molho de mostarda por cima.
Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana Zhao, muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Fernanda Wendland, obrigada também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não percam. Abraços, Tsai Dian.
Tchau, tchau.
Yong ni de mu yu, xue han yu.
Aprenda
o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jinjin.
大家好 ,eu sou Raimundo. Obrigado, Jinjin, por me ajudar a perguntar qual caminho em chinês. Foram muito úteis. Eu lembro de quase todos, mas ainda acho importante dar uma revisada.
Tudo bem, vamos começar então. 请问地铁站在哪里?
请问地铁站在哪里?Com licença, onde fica a estação de metrô? E é muito longe daqui em chinês é?
离这儿多远呢?
离这儿多远呢? E qual ônibus eu deveria pegar seria?
我应该坐什么车去?
我应该坐什么车去? Então, você deverá pegar o ônibus na rua da frente em chinês é?
您得去马路对面坐车。
您得去马路对面坐车。
Agora vamos ouvir o diálogo completo da lição passada.
请问地铁站在哪里？
一直往前走，在前边的路口往左拐。
离这儿多远呢？
不太远，大概走五分钟就到了。
我应该坐什么车去？
您得去马路对面坐车。
Oh, 我明白了，谢谢。
Esta foi a revisão. Vamos para o tema de hoje.
这车到东方小区吗？买一张票。到了，请你告诉我。在哪儿换车？
Ai, Jinjin, um dos meus melhores amigos mora no bairro Dongfang.Ele me convidou para ir na casa dele neste sábado. Eu agradeceria muito se você me ensinasse como dizer em chinês esse ônibus passa no bairro Dongfang.
这车到东方小区吗?
这车到东方小区吗?
这 esse
这
车 carro ônibus
车
到 chegar
到
东方 leste
东方
小区 bairro
小区
ma particular
ma
这车到东方小区吗？
这车到东方小区吗 ？Esse ônibus passa no bairro Dongfang？
这车到东方小区吗？
到，您上车吧。
Agora estou dentro do ônibus.Muitos cidadãos daqui de Beijing passam cartões conhecidos como IC na catraca. Você consegue 60% de desconto na hora de pegar ônibus. Mas ainda não adquiri o meu. Então, preciso aprender como falar uma passagem, por favor, em chinês.
É fácil. Você diz, 买一张票.
买一张票.
买, comprar.
买.
一, um.
一.
Zhang, unidade de medida para passagem.
Zhang.
Piao, passagem.
Piao.
Mai yi zhang piao.
Mai yi zhang piao. Uma passagem, por favor.
Mai yi zhang piao.
Liang kuai qian.
Também preciso pedir pro cobrador me avisar quando chegar.
Dao la, qing ni gao su wo. Por favor, me avise quando chegar.
到了，请你告诉我。
到 ，chegar。
到。
了 ，aqui é usado após o verbo 到 para completar uma ação chegar。
了。
请 ，por favor。
请。
你 ，você。
你。
告诉
avisar.
告诉
我 eu
我
juntos 到了请你告诉我
到了请你告诉我 por favor me avise quando chegar
到了请你告诉我
好的
Dessa vez me falaram para trocar de ônibus, pois esse não vai direto para o zoológico.
Então?
Então, por favor, me ensine como eu perguntaria em chinês onde eu troco de ônibus.
Você pode falar assim. 在哪儿换车?
在哪儿换车?
在, estar.
在.
哪儿, onde.
哪儿.
换, trocar.
换.
车, ônibus.
车。
在哪儿换车？
在哪儿换车 ？Onde eu troco de ônibus？
这车不到动物园，您得换车。
在哪儿换车？
下一站，换101路。
Muito bem. Aprendi muito na lição de hoje. Tenho certeza de que tudo será muito útil para mim da próxima vez que eu pegar ônibus.
Legal que você entendeu tudo direitinho.Agora vamos praticar as frases mais uma vez. 这车到东方小区吗? Esse ônibus passa no bairro Dongfang.
这车到东方小区吗?
买一张票。Uma passagem, por favor.
买一张票。
票, passagem.
票。
到了,请你告诉我。Por favor, me avise quando chegar.
到了请你告诉我
告诉我 avisar
告诉我
在哪儿换车 onde eu trogo de ônibus
在哪儿换车
换车 trogar de ônibus
换车
agora vamos rever o diálogo completo de hoje
这车到东方小区吗？
到，您上车吧。
买一张票。
两块钱。
到了，请你告诉我。
好的。这车不到动物园，您得换车。
在哪换车？
下一站。换101路。
Ótimo! O diálogo completo foi repassado. Espero que tenham entendido direitinho. Os chineses gostam de ajudar os outros e gastar tempo auxiliando o próximo é considerado uma ótima virtude. No trabalho, se algum colega estiver com problemas, os demais colegas se unirão para ajudá-lo. Quando os filhos de alguma família voltam da escola, mas seus pais ainda não estão em casa, eles podem fazer a lição de casa e comer na casa dos vizinhos.Nos países ocidentais, oferta de ajuda ou assistência ao próximo depende, muitas vezes, da aceitação ou não da pessoa a ser ajudada. Aqui está um exemplo. Um estudante chinês, nos Estados Unidos, viu seu professor, de idade já avançada, atravessando a rua descuidado. O estudante ofereceu ajuda. O professor, contudo, não gostou muito,porque não se considerava tão velho a ponto de precisar de ajuda de outra pessoa.
Infelizmente, o programa de hoje chegou ao fim. E como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, uma passagem, por favor, em chinês.
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail cripor@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.cri.cn. Esse foi sua anfitriã, Jinjin. Zaijian, até logo.
Zaijian.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.